Rosmara Batalha. Presente. Flávio Andrade, presente. Júlio Pimenta.
Presente.
Leonardo Barbosa. Presente. Luiz Gonzaga. Maria Regina Braga. Maurício Moreira. Maurílio Zacarias. Moisés Rodrigues. Silmeira Rosa Oliveira.
Sob a proteção de Deus e do povo do Pretano, declaro aberta essa sessão. Peço silêncio, por favor. Solicito secretário que leia o expediente.
Ofício do prefeito Ângelo Oswaldo, encaminhando resposta a requerimento de autoria da vereadora Corvimara Batalha, que trata sobre o estatuto, reforma do estatuto do Magistério Municipal. A prefeitura informa que será nomeada uma comissão especial para proceder à revisão da Lei 124, que dispõe sobre o estatuto do Magistério Público Municipal. Esta comissão será integrada pela Superintendência de Recursos Humanos, pela Coordenação Parlamentar e demais setores relacionados. A revisão do Estatuto será realizada após a conclusão da reforma administrativa, da revisão do Estatuto do Servidor Público e do Plano de Cargos e Investimentos do município.
Ciente.
Um ofício assinado pelo secretário municipal da Fazenda, Armando Xavier Pinto Coelho, por Maria Geralda de Freitas, diretor do Departamento de Receita, e pelo fiscal tributário Lincoln Ventura Turati. Em resposta ao requerimento 3309, encaminho a Vossa Senhoria com solicitação de informação a respeito da arrecadação do Imposto Territorial Rural, Imposto de Propriedade Rural. O Departamento de Receita informa que a Prefeitura aderiu ao convênio com a União, assumindo a responsabilidade pela fiscalização do tributo em questão, e como consequência terá direito a 100% da arrecadação do mesmo. Informa ainda que a estimativa de arrecadação do ITR em 2009 é de R$1.400.000. A Prefeitura parece que esse requerimento era de autoria da vereadora Regina Braga.
Uma cópia, vereadora? Solicito uma cópia, vereadora. Uma cópia também, o vereador Leonardo Barbosa. A vereadora Regina Braga.
Ofício da Associação Mineira de Municípios. A associação convida para mais um curso de treinamento e capacitação sobre o VAF, dia 6 e 7 de abril, em Belo Horizonte.
Ciente.
O projeto de lei número 1609 do prefeito municipal, que autoriza o executivo a abrir crédito especial junto ao SEMAI.
Distribui as comissões. Terminou a ordem do dia? O expediente? Então, transformamos essa reunião em reunião especial. Solicito os vereadores Leonardo Barbosa e vereador Luiz Gonzaga, que dêem entrada esse plenário, secretário municipal da Fazenda, senhor Uaman Xavier Pinto Coelho, que vem informar sobre os eventuais impactos da crise financeira mundial na arrecadação do município, atendendo ao requerimento do vereador Flávio Andrade. Seja bem-vindo, secretário. Sua equipe quer acompanhá-lo? Solicito também a mesma comissão que tem entrada a equipe do secretário, do senhor Edmundo e o senhor Luiz Barbosa. Sejam bem-vindos. Seja bem-vindo a esta casa, secretário. Tá, foi um convite feito pelo vereador e ficou muito satisfeito. Atendeu prontamente e é uma honra recebê-lo aqui.
Boa tarde a todos. Viemos hoje aqui, a convite da Câmara, falar um pouco sobre os reflexos da crise na arrecadação. Muito se tem falado, mas eu acho que em números ainda não foi repassada essa informação para a Câmara e para a população de um modo geral, de um modo mais claro. Vou passar a palavra agora para o Luiz Barbosa, nosso diretor de orçamento, para mostrar alguns números e depois a gente dá uma geral.
Solicito o microfone sem fio. Facilitar.
Vamos fazer o seguinte, para facilitar, como são muitos números, são muitas transferências, esse quadro comparativo que a gente fez primeiramente, ele compara um comparativo da projeção da receita esse ano, que foi feita na época do orçamento, né? Então, ou seja, isso lá no meio do ano passado, quando a gente não tinha crise ainda, e uma nova projeção feita para esse ano, tendo em vista o real. Então, para vocês terem uma ideia, a nossa projeção está em cor lilás, né? Roxa, e em cor mais escura, nós temos a arrecadação de 2008. Então, para começar, a gente queria só mostrar isso, que a nossa arrecadação esse ano, em todos os meses, ela vai ser menor do que a do ano passado. Então, só para vocês imaginarem, a gente fez a lei orçamentária calculando 5% de crescimento do PIB, que era o índice do governo federal que tinha passado à época, e 5% de inflação. Então, se não acontecesse nada de anormal, nós teríamos 10% de aumento na receita do ano passado para esse ano. Né? Ou seja, vamos pegar um exemplo. Se no IPTU, por exemplo, feito arrecadou 1 milhão, ano passado iria arrecadar esse ano 1 milhão e 100. Então, foi feito assim o orçamento. E o que ocorre agora com a arrecadação de janeiro e fevereiro, dezembro, janeiro e fevereiro, que foram arrecadações muito abaixo do que a gente esperava, nós mudamos a nossa projeção, e além de não prever o aumento de 10%, nós previmos uma diminuição.
Dezembro, janeiro e fevereiro é projeção, e daí? Esse quadro é projeção ou já é desse quadro anterior?
Janeiro e fevereiro já é o real.
Já é real, né?
Então, a gente pode ver que... Alô? Então, a gente pode, só para acompanhar aqui, gente, aqueles dois primeiros pontos ali, janeiro e fevereiro já arrecadado do ano passado e janeiro e fevereiro desse ano também já arrecadados. Então, nós já arrecadamos menos esse ano do que o ano passado. Só para colocar que isso é uma situação absurda, eu nunca vivi isso. Sempre, mesmo que a prefeitura não faça nada para arrecadar mais, a gente sempre arrecada mais no ano seguinte, no mínimo igual ou mais. Tem outro quadro aí, se você puder.
Por exemplo, 12
milhões. Em milhões. Tem um número na próxima planilha? Vamos pegar os números então. A próxima.
Em cima, som aqui no microfone, meu amigo Rock. Pulou ali. Volta lá no.
Volta lá então.
Aqueles 10 milhões ali são de fevereiro.
Isso, foi 9 milhões e 500, né?
9,655.
Isso.
Está entre 8 e o 10.
Isso.
É lá, 9,655.
9,655. E a previsão desse 8 aí é para março?
Não, cada bolinha daquela ali, ele representa um mês. A primeira é o mês de janeiro, a segunda é o mês de fevereiro, até chegar o mês de dezembro na última. E um daquele quadro lá, né?
Aquele lá do meio lá representa, mas aquilo ali já é previsão.
São os meses aqui embaixo, olha lá. Janeiro, fevereiro, março. Cada um está correspondendo a um mês. E você tem o valor em milhões aqui na coluna desse outro lado. Então, nós vamos falar mais aqui na frente, mas a.
Ficou confuso, técnico.
É porque como seria um quadro com pequenos valores, eu prefiro colocar num quadro que mostra claramente que a receita vai ser menor. Agora, só para ter uma ideia, então, eu gostaria que vocês peguem o último quadro aí, Edmundo. Vão pegar... Não. O anterior. Isso. Eu fiz aí as nossas maiores receitas. Né? Então, para quem não sabe, o ICMS, que é o Imposto Estadual, Imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, é a nossa maior arrecadação, representa mais ou menos 40% do que a prefeitura arrecada. Mês a mês, em 2008, nós arrecadamos 4 milhões e 100, 4.300, estão ali os meses e o valor. Em fevereiro, em janeiro e fevereiro, nós já temos os dados fechados. Então, por exemplo, nós arrecadamos em janeiro de 2008, 456. Em janeiro de 2009, 3.461. Então, vocês imaginam, isso deu uma diferença de R$600 mil, R$700 mil. Em janeiro de 2009, nós perdemos R$700 mil no imposto. Em fevereiro é aquele segundo ali, 4.388.000, e arrecadamos em 2009 4.125.000. Deu uma diferença aí de mais ou menos 360. Né? Então, estou mostrando por receita. A CEFEM é o royalty da mineração, é o que a gente recebe da Vale, Samarco, essas empresas. O que acontece? Como ele é pago 60 dias depois de que ele é arrecadado, em janeiro a gente recebeu um valor muito bom que foi referente a outubro. Ainda estava, a crise ainda estava, ainda não tinha se instalado mesmo. Então, em janeiro do ano de 2008 foi 777, em janeiro de 2009, 1.412.000. Então, arrecadou muito mais que o ano passado. Já no mês seguinte, caiu pela metade, 762, já como reflexo da crise. Então, vocês veem, um imposto caiu pela metade. No ano anterior, só deixar claro que os valores ali estão altos, tem 2 milhões, 5 milhões em março e 2 milhões 77 em abril. Não sei se eu já tinha comentado com vocês, mas no ano passado a gente recebeu uma dívida da Vale, da Samarco, de 7 milhões e 200. E ela caiu dividido em janeiro, fevereiro, março e abril. Então, por isso que os valores estão maiores e não dá para ter uma ideia boa com os CANSEFEM. O FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios, que vem direto do governo federal para os municípios, teve uma ligeira... ficou estável, mais ou menos, em janeiro, não teve o aumento de 10% que a gente projetou, e em fevereiro caiu 1.352.000 para 1.170.000. Então, é outro imposto que mostra a queda na arrecadação. ISS é um imposto que a prefeitura mesma arrecada. O ISS de serviço, né? A gente cobra de todos os serviços prestados no município de Ouro Preto. Tanto janeiro quanto fevereiro caíram. Em janeiro a diferença foi pequena, em fevereiro a diferença um pouco maior, já também como reflexo da crise. E o IPVA, que é o imposto sobre veículo automotivo, nós ficamos com 50% de todos os veículos emplacados em Ouro Preto, 50% vai para o Estado. Também ocorreu queda. Agora, essa queda também a gente não pode definir se foi porque as pessoas estavam sem dinheiro em janeiro e parcelaram, que pode ter acontecido.
Essa queda no IPVA aí, o governo, os estados, se não me engano...
Atualizou a planilha, a tabela.
Por exemplo, ano passado, estou olhando ali, arrecadou bem, né? Janeiro e fevereiro. Porém, ano passado, pagava-se de caminhão também. Só que esse ano vai pagar de caminhão só a partir de abril. Só a partir de abril. Então, quantos caminhões que não tem rodando... Quantos caminhões que não tem todo o município aí emplacado? Então, vai entrar.
O vencimento mudou, né?
Mudou o vencimento. Por isso que tem essa diferença aí. Isso é a minha opinião.
Certo. E uma também que eu acho que pode ter também o pessoal parcelado mais. Às vezes apertou o dinheiro, o pessoal às vezes com medo de ser demitido,
mas,
né?
O caminhão ali fez cair.
Certo. Então.
Vans, tudo.
Em síntese, eu queria mostrar isso, que nesses impostos principais que a prefeitura arrecada agora no começo do ano, só deixar claro que o IPVA só é esse valor alto no começo do ano, depois ele vai caindo, que é quem não pagou em dia, né? Aí o valor é residual depois. Então, é bem mais baixo. Então, agora, em números absolutos, Luiz, passa uma planilha onde esteja o valor arrecadado nos meses. Esse é o valor do ano passado? Aqui, está pequeno, não sei se dá para todo mundo enxergar aí. Está dando aquela última linha ali, ó. Esses são os valores totais arrecadados por mês em 2008. Então, nós temos aqui, em janeiro, 11.431.000. Fevereiro, só deixar claro que em fevereiro, março e abril, nós tiramos aquela indenização da Vale, porque é uma coisa que só veio uma vez, não vai cair de novo. Então, para a gente comparar, para ter uma ideia boa, eu tirei esse valor. Então, 9.826, 10.517, e até o final do ano, com uma média mais ou menos de 11 milhões por mês, nós arrecadamos ano passado.
Um total de?
Totalizando 136 de receita corrente líquida.
Corrente líquida.
Né? Só falar, receita corrente líquida, a gente exclui alguns recursos de convênio do governo federal, que são despesas de capitais que não contam aí. Eu não conto como corrente, porque é um dinheiro que eu não posso contar. Ele não vem todo mês. Esse recurso é que ele vem todo mês garantido e a prefeitura pode contar com ele. Ô Luiz, agora passa aí janeiro e fevereiro desse ano, o total. É, ela bruta, você tem valor aí, Luiz? 156.
Por esse relatório que aqui para mim,
está 150.788. Isso, a bruta. É, aí está incluído tudo. Está incluído de capital, recursos então, que... É, receita bruta é isso aí. Essa. Né? Bom, vocês verem agora, janeiro.
Onde que está os 8 milhões da habitação ali do ano passado? Que foi ele,
então os 8 milhões ainda não foram depositados, né? Então,
mas então não aparece.
Não aqui. Aparece porque não está no banco.
Aqui não, mas os de capital são quantos?
Não, de capital a gente passou o ano, de um ano para o outro, tinha o quê? Uns 18? É, 18 a 20 milhões.
Já incluindo esses 8 milhões que poderá vir?
Ó. Tem, por exemplo, tem 1 milhão e 700 da rodoviária de Cachoeira do Campo, tem 2 milhões da fábrica do Campo da Água Limpa, tem dinheiro da fábrica de tecidos, tá, tudo está no banco depositado. Esse dinheiro já caiu, não caiu 100% do convênio, mas alguma coisa o governo federal já depositou para a gente. Então tem mais ou menos 18 milhões.
Das casas já depositou quanto?
Depositou nada das casas.
18 milhões não depositou nada?
Nada.
Certo. Ô Luiz, tenta copiar e colar janeiro e fevereiro de 2008 embaixo ali, só para a gente demonstrar qual que é a diferença, o que caiu de 2008 para 2009, acho que a gente não fez. É? Não dá não, então deixa. Aparece? Não vi
não.
Gente, só um minutinho, nós estamos tentando achar aqui o...
36 milhões de receitas correntes. Você tem um demonstrativo de 2007 para fazer uma comparação? Ou...
2007 eu não trouxe, trouxe só 2008 e 2009.
Eu até pedi lá já.
É? Beleza, a gente caminha. Agora aqui, dá para a gente ver a diferença dos valores já arrecadados. Aqui a gente tem o de 2009 e em cima... Pode colocar o valor, Luiz, por favor. É só para clicar para ver o valor. Isso, então... 2009, 11.104 em janeiro. E clique em cima agora. 2008, 11.431. Então, ou seja, em janeiro de 2009, nós arrecadamos 300 mil a menos do que o ano passado, somando tudo. E a expectativa nossa era arrecadar 10% a mais. Então, seria 1 milhão a mais. Então, ou seja, nós temos só em janeiro 1 milhão e 400 a menos do que a gente projetou para arrecadar. É, ô Luiz, agora passa naquela outra tabela lá, que era que a gente, da projeção por imposto. Isso, agora só para vocês verem, por imposto, nós separamos a estimada de 2009, que é o que está no orçamento hoje, foi aprovado aqui no ano passado, e esse é o novo cálculo que a gente fez, contando com a crise, já com os dados de janeiro e fevereiro. Então, nós temos nas receitas correntes uma diminuição de 15%. E é que nós vamos conseguir localizar. Coloca o ICMS aqui. ICMS, só lembrando, ICMS representa 40% da nossa arrecadação, né? Nós arrecadamos 74 milhões no ano passado e esse ano nós estamos projetando 60 milhões. Ou seja, 14 milhões a menos só no imposto.
Só em imposto?
É. Vamos ver agora o FPM. Coloca, clica ali em cima no FPM. Aqui, ó, FPM, gente. Fundo de Participação dos Municípios. A estimada era 18 milhões. E agora, com a crise, 15 milhões. Então, nós perdemos aqui também 3.500.
Por exemplo, essa estimada para esse ano era em torno de 18 milhões.
Isso.
355. Agora, o outro 15 milhões ali passa a ser também parte dele estimado também, porque nós estamos no mês de março.
Sim, estimado. É, pode ser que estimado. Daqui para frente tenha alguma mudança.
Pode ser que
ele
tenha uma queda, pode ser que ele tenha uma ascensão também, porque estimado não quer dizer que...
Se continuar tudo do jeito que está hoje, vai ser isso aí.
Precisamente isso aí.
É, mais ou menos, é por volta disso, uma estimativa. Agora, alguns a gente tem uma notícia boa, como teve um requerimento da vereadora Regina Braga sobre o ITR, que é o Imposto Territorial Rural. Antes, a prefeitura ficava com 50% e o resto ia para o governo federal.
E quanto que o município arrecadou no ano passado?
Ano passado
quando
foi...
Quando era 50%?
Foi 600 mil. 600 mil. Não está nessa tabela, não, porque aqui não tem o valor de 2008. Tem outras tabelas. Mas só para a gente não fugir daqui agora, foi mais ou menos 600 mil nós arrecadamos. Então, nós consideramos... que esse ano nós vamos arrecadar 100%, então dobraria o do ano passado, que foi 600 e pouco, daria 1 milhão e 300, e com aumento, julgamos em 1 milhão e 400. Então isso aqui nos dá uma compensação, mas muito longe do que a gente precisa aqui. Né?
Só o que caiu de um imposto para o outro aí foi em torno aí de 14 milhões, quase 15 milhões, do ICMS.
Oi. Você falou que só o ICMS já perdeu em torno de 40%.
Nós perdemos 14 milhões. Eu estou falando que o ICMS ele representa 40% da arrecadação da prefeitura.
Da arrecadação de Ouro Preto. No geral, você acha que vai dar uma queda de 15%?
Isso. Em números reais, nós estamos calculando 25 milhões a menos no orçamento.
Aí...
De corrente, de receita própria. Você pode... o ISS também, o ISS é só bom deixar claro também, gente, que é o seguinte, a maior parte do ISS, serviço, só para exemplificar, empresa de ônibus presta serviço de transporte, nós cobramos um percentual de imposto para a prefeitura. Construção civil, as empresas constroem uma casa, um prédio, um percentual fica de imposto do ISS. Tem vários tipos de serviço que todo serviço tem sido ISS. Então, nós projetamos 13 milhões esse ano, né? Isso na lei orçamentária. Já para a crise baixou aí uns 4 milhões mais ou menos, 9.700. Por quê? Porque quem terceiriza muito e cobre ISS são as mineradoras. E a gente sabe que a Vale tá funcionando 60% mais ou menos em Miguel Burnier. E a Samarco, em reuniões que a gente já teve com eles, hoje já estão retomando, mas eles chegaram a funcionar 30%. Então, os prestadores de serviço deles ficaram parados e, consequentemente, a nossa receita cai. Pronto. Tem mais alguma tabela? Agora, coloca só o total aqui embaixo, o total previsto no orçamento para isso. Aqui dá para vocês terem uma ideia, é o seguinte, estava previsto 148 milhões de receita própria e nós estamos estimando arrecadar 125. A diferença vai dar 23 milhões, mais ou menos. Isso.
Essa é a corrente, né? Corrente.
Corrente. Então, nós temos hoje, é uma tarefa que a secretária Miriam de Planejamento tem de tirar 23 milhões do orçamento. Isso é muito difícil. Está sendo feito um trabalho já na prefeitura. Agora, esse número ele pode sempre estar mudando, porque A própria Vale, nós vamos conversar com a Vale, perguntando, mas e qual que é a situação futura suas? Como é que vocês, qual que é o orçamento seus desse ano? Essa é a sua mãe, o orçamento muda todo dia. Eles mesmos não têm a menor ideia de o que eles vão arrecadar, de como é que vai comportar o mercado. Então, nós também vamos estar refazendo esse cálculo mensalmente. Dependendo do que entrar, a gente refaz o cálculo. Né? Então, a crise está dando sinais de melhora já. Um sinal, a gente volta na arrecadação, naquela penúltima planilha. Não, mais para frente. Mais. Anterior. Projeção mensal, essa aqui, ó. Não. Receita corrente líquida, então. Isso. Um sinal que a gente vê de melhora, não sei se podemos ficar muito felizes, é a CEFEM de março. Ela veio 969. Isso significa que a produção não está tão baixa assim. Se a gente for olhar no ano passado, nós tivemos um pico de arrecadação no final do ano e agora parece que nós estamos voltando à normalidade. Então, é até uma análise que eu tenho feito é essa, que na mineração a gente teve um pico, né, a Vale vendeu muito, arrecadou muito e, consequentemente, nos repassou um valor alto. E agora nós estamos... caiu e a gente parece que está voltando à normalidade em questão a CEFEM. Mas eu acho que é até prematuro falar isso, a gente não sabe do futuro e não temos como precisar isso. Agora, tem umas coisas que eu queria colocar também, que antes de franquear aí para os vereadores e quem quiser perguntar, colocar aqui quais medidas a Prefeitura e a Secretaria da Fazenda... Oi. As medidas que a Prefeitura, nós vamos estar tomando agora para tentar contornar isso aí. Nós vamos intensificar a fiscalização de ISS. A gente tem feito já um trabalho importante junto com as mineradoras, mas vamos intensificar muito agora, nós vamos ficar no pé. Ver contrato, ver tudo para não deixar que haja só negação mais de ISS. A gente, no ano passado, conseguimos pegar R$600 mil de sonegação, só fazendo um trabalho pesado de fiscalização. Mineradoras, tem muito serviço, por exemplo, de segurança terceirizado, serviços gerais terceirizados, empresas de Belo Horizonte, de Betim, vinham aqui, prestavam serviço, não falavam nada com a prefeitura. Então, agora nós estamos pegando todo mundo. Outra questão também que nós vamos fazer é modernizar a legislação tributária. E até eu já peço a ajuda e compreensão aqui dos vereadores. A gente deve estar encaminhando, a partir daqui a 2 meses, mais ou menos, uma série de leis sobre ISS, IPTU, Código Tributário, taxas e penalidades, infrações, para que a Receita seja mais moderna, mais ágil, e a gente crie mecanismos de combater a sonegação, que a nossa legislação hoje não ajuda muito nesse sentido. Mas tudo vai ser debatido, vamos mostrar, vai ser bem colocado às claras. Outra coisa que a gente fez foi reajustar o UPM, a unidade padrão do município. A legislação nos permite ajustar o UPM de acordo com a inflação, de acordo com o índice do IGPM. Então, a gente já ajustou de R$36,60 para R$ 50,78. Né? A gente pegou de 2004 até 2008 e reajustamos. Então isso vai resultar no aumento das multas da prefeitura e todas as taxas que são calculadas em UPM, a maioria das taxas inclusive. Então, no IPTU desse ano vai ter algumas taxas que vão estar com valor reajustado já. Isso também vai dar uma melhora na arrecadação. Só deixar claro que isso não é aumento, isso é recomposição inflacionária. Isso é só recomposição inflacionária. Outra coisa que nós fizemos foi assinar o convênio com a ITR. Como eu já mostrei, nós vamos ter por volta de R$700 mil a mais no ano que vem, nesse ano, do que tínhamos no ano passado. Outra questão que nós vamos acompanhar de perto também são os itens da lei Robin Hood. Isso é uma coisa mais técnica, mais complexa, mas para vocês terem uma ideia, por exemplo, a cada equipe do PSF que a prefeitura tem, Programa de Saúde da Família, a gente ganha um recurso a mais. Então, a Secretaria da Fazenda vai estar acompanhando junto à saúde. Nós temos o ICMS ecológico, que vem das reservas ecológicas que tem em Ouro Preto. Nós temos o ICS cultural,
que é o que o Gabriel Gobbi faz, né, de todo o inventário do patrimônio histórico. Então, nós vamos acompanhar isso de perto agora para ver se a informação vai precisa e certinha para a gente melhorar a nossa arrecadação. Outra ação que nós já fizemos foi a fiscalização do carnaval. Nos anos anteriores, a gente já tinha implementado isso, mas esse ano a gente implementou com bastante firmeza. Então, as repúblicas vão pagar ISS por hospedagem, vão pagar alvará, já pagaram, estão pagando, alvará, taxas, né? Todo mundo, um carnaval de fiscalização que nós fizemos esse ano. Então, isso também deve dar um reflexo na arrecadação. E outra coisa que a gente, na verdade, até estamos trabalhando junto com as outras secretarias, principalmente com a Secretaria de Governo e Secretaria de Agropecuária e Desenvolvimento Econômico, é a questão da diversidade econômica da cidade. É uma coisa que nós que trabalhamos com arrecadação, a gente tem muito preocupação, é que a nossa receita, isso que eu mostrei para vocês aí, 60% disso aí, vem, no mínimo 60%, vem da mineração. Então, a nossa cidade está, assim, nós estamos entregues nas mãos da mineração. O dia que a Vale, a Samarco fechar, a prefeitura quebra. Então, é bom colocar isso. Hoje a gente está numa situação de muita dependência da mineração. Isso é perigosíssimo. Quando esgotar as jazidas, nós vamos ficar sem nenhum centavo. Só para vocês terem uma ideia, o ICMS, nós somos considerados um município rico. Então, a gente arrecada por mês 4 milhões, 4.100, 4.500 só de ICMS, que é a circulação do minério. Muito vem da circulação do minério. Lafayette, que é uma cidade maior que a nossa, né? Não sei quem conhece lá, eles arrecadam 700 por mês. Então, imagina, nós estamos vivendo, nós estamos com um município com uma riqueza, claro que já estamos acostumados com isso há muitos anos, mas muito diferente de quem não é minerador. É claro que é uma comparação até desproposital, porque lá tem outras vocações, lá tem um comércio muito melhor que aqui, que gera outras rendas. Mas só mostrar que a gente está muito dependendo da mineração. Então, então o que ocorre? Essa iniciativa, por exemplo, da Delphi, já vai gerar um impacto na receita também positivo. Nós vamos passar a receber ICMS da Delphi, o nosso índice vai crescer, os prestadores de serviço da Delphi vão estar pagando impostos aqui. Então, é isso que eu tenho feito um apelo para os secretários, é tentar trazer outras atividades para Ouro Preto, diferente da mineração, porque a mineração ela tem um prazo de validade, né? O dia que acabar o minério, nós vamos ficar numa situação muito complicada. E aí eu queria agora voltar a palavra para o presidente, se alguém quiser fazer algum questionamento, não sei se alguma coisa não ficou clara.
Com a palavra, a vereadora Regina Braga.
E a questão do VAF, que até meio assim, eu não entendo muito bem como ele é calculado, mas eu sei que ele é vinculado à produção, né? Muito ao ICMS, não é isso?
O VAF, ele é o valor adicionado fiscal, ele determina o que a gente vai receber de ICMS. Então, por exemplo, hoje a prefeitura recebe 1,2% de tudo que os municípios de Minas Gerais vão receber de ICMS. Então, por exemplo, Betim, Contagem, eles recebem 15%, 20%. Né? E os outros recebem 0,2%, 0,1%. É distribuído de acordo com a circulação de mercadorias. Aí é minério, tudo que se compra e se vende. Né?
No caso de Ouro Preto, então, vai cair muito o VAF.
O VAF, que é aquele ICMS que eu mostrei, ele caiu desse 700 ano, mil só em janeiro.
E ele reflete daqui a 2 anos.
Ele reflete, sim, o nosso índice, né? Ele muda daqui a 2 anos. Só que o que acontece? Nós temos um percentual da arrecadação do Estado. Se a arrecadação do Estado aumenta, o nosso arrecadação aumenta, mesmo o nosso índice sendo o mesmo. Agora, se a arrecadação do Estado cai, o nosso índice pode até ter melhorado, como melhorou esse ano, e a arrecadação diminuiu, porque o Estado arrecadando menos. Inclusive, o secretário de Fazenda do Estado está desesperado, porque o Estado está perdendo muito dinheiro. Arrecadando muito pouco mesmo. Minas Gerais, mais ou menos 90% da receita de Minas são umas 10 empresas, que é Fiat, Vale, Samarco, Uzi Minas, Aço Minas. Então é muito. E foi atingido muito pela crise, né? A Fiat vendeu menos.
Minério, né?
E os minérios também que venderam menos. Então, o Estado também está em maus lençóis também. Isso, é até bom falar isso. Se o Estado e a União arrecadam menos também, eles param de mandar os recursos para a Prefeitura. Isso aí a saúde já está sentindo. O governo do Estado ia destinar para Ouro Preto mais ou menos 5 milhões, 6 milhões, o secretário Ariosvaldo estava negociando, para reformar todos os postos de saúde que ainda não foram reformados. O Estado já suspendeu. Estava aprovado e já suspendeu por causa da crise.
Senhor presidente, tem uma pergunta também. Secretário, deixa eu voltar no gráfico inicial para mim, por favor, da comparação das linhas. Secretário, analisando esse gráfico aí, a gente vê que na linha dele de que projeta o ano de 2009, certo. Mesmo no início do gráfico, no mês de janeiro, no mês de janeiro ou mês de dezembro, toda a linha do gráfico se dá abaixo da linha do ano de 2008. Isso quer dizer o quê? Que mesmo a nível de projeção, a projeção ela é toda menor do que o ano de 2009. E a gente vê ali, inclusive, com momentos críticos ali, quando na projeção, por exemplo, no meio do ano, entre maio e julho, que, segundo aquela projeção ali, vai girar em torno de 9 milhões. Nós sabemos que são projeções, sabemos que nós estamos num contexto de crise mundial, nós não podemos adivinhar nem especular o que vai acontecer pela frente. Então, em função disso, eu pergunto. Essas medidas que, até agora, que o senhor anunciou, medidas por parte da prefeitura e de todas que o senhor falou, todas redundam em aumento de impostos. E esses aumentos de impostos, até em uma hora, porque, às vezes, sacrificar o contribuinte também não é a melhor forma, né? Até porque o contexto é maior do que isso. Mas, por se tratar de imposto originário, que é a unidade fiscal municipal, IPTU, etc., etc., o efeito, com certeza, vai ser pequeno, um impacto pequeno a nível de arrecadação como um todo, né? Então, eu pergunto ao senhor, esse contexto de crise aí, se a crise se agravar na questão da mineração, na questão do Estado, na questão global do país, etc., do ponto que bruscamente, copiosamente, diminua a receita do Ouro Preto, principalmente o CEFEM e o ICMS, né, que são repassados com maior velocidade, até o CEFEM, como eu disse, tem processamento de 2 meses, a Prefeitura tem na pessoa do Sua Excelência ou do Secretaria de Planejamento e Gestão, um plano de contingência sério, bem elaborado, que vise, por exemplo, a evitar que no futuro estejam em risco os serviços básicos que a Prefeitura presta, como educação, saúde, transporte, etc. Se acontecer isso, a Prefeitura está preparada para viver essa crise mesmo, de maneira que não deixe faltar a escola, os remédios, a medicina, a segurança e todo o serviço de infraestrutura básica da prefeitura? Esse questionamento eu queria fazer para o senhor. Não sei se seria até da alçada do senhor responder tal questionamento, mas pelo menos, como o senhor administra as riquezas do nosso município, do plano de vista, pelo menos a contingência, eu queria que o senhor dissesse o que vocês têm hoje, em março, terceiro mês do ano, diante de um triste e trágico gráfico desse aí, realmente se tem em andamento, já em estudo, um plano mesmo de contingência para funcionar com o mínimo do mínimo, se for necessário. Porque tanto pode não acontecer, ninguém quer que aconteça, mas também pode acontecer e o município ficar drasticamente comprometido, né? Como que o prefeito, o senhor, como vocês pretendem agir com isso aí?
Bom, como o vereador mesmo disse, eu faço trabalho em conjunto com a secretária de planejamento, Miriam. E eu, na verdade, informo para ela qual que é a nossa estimativa e quanto ela deve, com a sua equipe, contingenciar. Numa primeira conversa que nós tivemos, diante desse quadro, avaliando que a gente vai ter 23 milhões a menos do que está no orçamento, eu já acertamos com ela uma redução de 28, colocamos até 5 milhões a mais para uma margem de segurança. Então, hoje, ela já está trabalhando nisso, de congelar ações novas da prefeitura para reduzir 28 milhões.
Agora, quais são essas ações, secretário?
Por exemplo, vamos dizer assim, hoje nós temos uma série de obras em andamento. Então, o que foi eleito como prioridade no momento? Executar as obras em andamento, concluí-las. Novas obras que não sejam indispensáveis, que, por exemplo, se for obra de manutenção de vias públicas, de serviço de água e esgoto, vai ser feito com prioridade absoluta. Mas obras que podem aguardar um momento posterior, ou então até um quadro melhor, ou né, para a gente ter uma análise melhor, elas vão ser suspensas nesse momento, para que, passada a crise, a gente tenha já uma segurança do que a prefeitura vai arrecadar. Então, tem uma série de iniciativas que iriam dar início nesse ano, que a gente, a secretária vai segurar um pouco e começar no momento posterior. Além disso, nós estamos tentando bater firmes, até o Celso, que é o assessor dela, está aqui, se ele quiser complementar alguma coisa também, se o presidente permitindo, nós vamos cortar muito do custeio, por exemplo. Até, para vocês terem uma ideia, até o celular. O celular do secretário já foi cortado pela metade do que o secretário pode gastar. Então, era o máximo R$250, né? Agora foi cortado pela metade. Então, tudo isso está sendo feito. Gasolina, xerox. Então, na verdade, a gente acha até que é uma oportunidade para a prefeitura otimizar os seus recursos. Às vezes, não ficava tão preocupado com a economia, e agora nós vamos pensar em economia em tudo. Luz, telefone, transporte, gasolina. Está sendo feito um trabalho muito, muito pesado, muito sério pela Secretaria de Planejamento nesse sentido, de reduzir o nosso custeio mensal. Né? Agora, de qualquer forma, uma coisa que é bom deixar claro também, que o ano passado ele foi atípico. O ano passado nós tínhamos um pico de arrecadação. Eu jamais imaginaria que a gente ia arrecadar o tanto que arrecadou. Nós arrecadamos por volta de 25 a 30 milhões a mais do previsto. Imagina, esse ano nós estamos na situação inversa. Nós vamos arrecadar 25 a 30 a menos. Ano passado foi a mais. Então, a gente executou um volume de obras, para quem observou, né, acompanhou isso ano passado, muito mais forte do que nos anos anteriores, exatamente por causa desse pico. Esse ano, não tendo esse volume de arrecadação, então o volume de obras, principalmente, que é o que dá mais gasto, e ele vai ser também reduzido. Aí, só deixar claro, a exceção das obras que estão em andamento, elas têm prioridade para acabar.
Oman, senhor presidente.
A palavra é vereador Regina Braga.
O que a gente tem visto no geral, a nível de municipal, estadual, está todo mundo prevendo uma queda em torno de 20% a 25%. Você mesma falou que ano passado foi um ano atípico, foi um ano. Então, essa redução de 15%, ela não está muito fora dos padrões? Você não acha que a arrecadação pode cair mais dentro da realidade atual?
Como eu disse, esses cálculos eles vão mudar diariamente. A gente está pegando os dados, o que a gente recebe, e aí sim fazendo projeções. Dentro de um estudo técnico feito pelo setor de receita, nós acreditamos que isso hoje esteja, se a situação se manter como está, 25 milhões. Eu pedi até mais, eu pedi para a secretária 28. Resolve a nossa situação. Mas se piorar, eu vou ter que refazer. Isso vai ser diariamente ser refeito.
Mais algum vereador quer fazer uso da palavra? Com a palavra, vereador Luiz Gonzaga.
Secretário, gostaria de fazer uma pergunta. Tem muita gente assim, sobre PTU, que não paga imposto em Ouro Preto ainda, ou tem uma tendência assim, que há um tempo atrás eles falavam assim, tem 60% paga imposto, os outros não pagam imposto. Tem muita gente ainda assim desse, que não paga imposto? Como é que é essa situação na prefeitura?
Isso é até interessante, estava olhando na receita semana passada. No ano passado, somente 53% da população de Ouro Preto pagou IPTU, 47% não pagou. Então, a gente teve mais ou menos 47% de inadimplência. Isso aí nos afeta bastante, com certeza.
E por acaso, assim, o órgão do governo, vocês, assim, têm pensado em alguma situação assim, de perdoar imposto um determinado tempo para que essas pessoas voltem a pagar? Porque, né, às vezes a pessoa, não são todos os casos, outros não pagam, né? Tem condições de pagar e não paga, mas outros casos, às vezes a pessoa pode ter condições de, né, de pagar e negociar isso, até para futuramente essas pessoas continuar pagando imposto, que deveria ser uma, eu acho que seria uma coisa melhor para a prefeitura. Certo. Tem casos assim, tem negociações assim?
A gente está pensando em fazer esse ano, até é bom o vereador Luiz Gonzaga nos lembrar disso, nós vamos passar aqui pela Câmara também uma lei de reparcelamento com desconto. Né, de todo mundo que está devendo à prefeitura. É só colocar que a gente é contra o desconto total, porque aí estaria penalizando quem pagou no, na data certa e tudo mais. Aí a gente acha que isso aí não é muito correto com o contribuinte que pagou em dia. Mas, às vezes, aquele que teve dificuldade, nós vamos abaixar a multa. Se a multa era, sei lá, hoje é muito alta, inclusive, hoje é 50%. Nós vamos abaixar para 10%. A pessoa que vir procurar parcelar junto à prefeitura vai ganhar o desconto. Nós vamos passar uma lei para a Câmara, estamos pensando em encaminhar isso mês que vem.
Desconto na multa, não na dívida.
Isso, desconto somente na multa. Agora, zerar a multa, só deixar claro que a gente é contra, porque vai, os 53% que pagaram em dia vão achar, mas então não devo pagar em dia mais, porque depois vão perdoar tudo. Então, deixar isso claro. Mas é uma boa lembrança.
Você falou que vai fiscalizar mais para tentar que a nessa fiscalização, que as pessoas não sejam inadimplentes e que aí possa a prefeitura arrecadar mais. Mas é uma forte tendência também quando a gente fala assim, eu vou fiscalizar mais. E eu tenho um pensamento que é o seguinte, se nós vamos fiscalizar mais, também nós temos que ter um serviço melhor. E muitas vezes a gente, quando você vai pagar um IPVA, ninguém questiona, mas tem que pagar a si mesmo, porque senão o seu carro fica irregular e qualquer um pode parar a gente e o carro ficar preso. Mas aí tem um questionamento. Se nós temos uma arrecadação, 50% vem para o município, lógico que a comunidade espera também que temos um bom piso, temos um bom calçamento, e vocês vão usar isso como prioridade, até para pensar assim, nesse caso, porque quando você falou que vai continuar as grandes obras, acho bom que continue. Mas aí, às vezes, uma obra custa 6 milhões, certo? Se você está trabalhando nela, você já gastou 2 milhões nela. E tem mais 4 milhões. Será que também não estava na hora de repensar que, às vezes, compensa mais fazer algumas prioridades, né? Aí, bom, eu acho que é um caso para pensar, para não ficar focado assim. Eu vou fazer o campo da Água Limpa, foi um exemplo, e vou deixar de fazer outras coisas prioridade. Eu acho que é uma maneira de repensar também, é a minha maneira de pensar. Era isso que eu queria.
Não, ótimo. Só deixar claro que a minha parte, na verdade, é só arrecadar. Agora, o que é destinado de dinheiro está no orçamento, que foi aprovado aqui na Câmara, e cada secretário gasta. Então, eu não tenho muito como falar sobre a destinação.
Só isso.
Quem virou a palavra?
Se eu poder
com a palavra, vereador Leonardo Barbosa.
Do meu assento aqui.
Fique à vontade.
Senhor secretário, é um prazer novamente ter o senhor aqui conosco. O senhor não tem falhado nenhum convite, isso eu tenho que dizer mesmo, nenhum convite dessa casa que faz o senhor quando convida o senhor para vir cá prestar esclarecimento. Apesar que o senhor não é totalmente o homem, o dono da caneta. Poder de decisão que o senhor tem, nós sabemos das limitação que tem sobre a questão da própria administração e até das questão de puxa-tapete também. Mas vamos lá. O senhor disse aí que o município está tomando algumas medidas de economia. Deu como exemplo o celular. Gasta em torno de R$250, vai passar para quanto agora?
Cortar pela metade, né?
Para 150. Vai 100, economizar
25.
Aí. São quantos celulares que o município tem hoje?
É o que eu falei, eu não sou dessa pasta.
Uns 30,
né?
40. secretariado.
Agora, só deixar claro, R$250 é o máximo. Então, por exemplo, fizeram a pesquisa, o meu, só deixar claro, o meu gasto é uma média de 40 por mês. Eu não gasto muito, né? Porque eu tenho o meu pessoal, o que eu uso pessoalmente, eu gasto o meu recurso.
Então,
então, esse é o máximo. Não quer dizer que todo mundo gaste 50, não. 250.
Então, já que o município está começando a tomar essas medidas, que para mim é até de grande valia, mas por que que o município também não começa a reduzir o gasto com cargos comissionados? O município no ano passado, no auge, como o senhor mesmo disse, que arrecadou quase 30 milhões a mais do esperado no ano passado, e esse ano vai arrecadar provavelmente 25 milhões a menos. Isso é uma projeção, às vezes pode ser até mais, às vezes pode arrecadar 40 milhões a menos, mas vocês, os senhores já estão colocando que vão arrecadar 25% a menos. Então, no ano passado, que arrecadou tanto dinheiro, se gastou 8 milhões e 79 mil com cargos comissionados. Este ano, que vai arrecadar 25 milhões a menos, vai gastar 8 milhões 364 mil com cargos comissionados. Ou seja, pelo novo projeto da reforma administrativa do município, não seria uma coisa indo na contramão, não? Se ano passado arrecadou muito, gastou 8 milhões, e esse ano, com esse novo projeto, vai gastar 8 milhões 364, vai gastar 300 mil a mais. Não seria fazer uma reforma administrativa mais real com o atual quadro? Porque 8 milhões é muito dinheiro com cargo comissionado a nível do nosso município hoje, com essa arrecadação aí, para um município que está acostumado com vacas gordas, né? E vou tentar o senhor poderia até anotando aí essas minhas colocações. Vamos lá aqui, no mês de janeiro do ano passado, o município, pelos dados que eu tenho aqui, arrecadou em torno de 11 milhões, 12 milhões. Este ano, clica lá, fazendo favor, Luiz. Janeiro do ano passado. Vai anotando aqui para mim, Silmer. Fazendo favor. Arrecadou quanto? 11.431. Caiu um pouquinho.
Só colocar que aqui é receita líquida. Não sei se o relatório que você tem em mãos é a bruta. Que se for a bruta, vai ser maior.
Dá uma conferida aqui para mim, secretário. Oi? Líquida, não é? Então tá certo que nem ele, né? No mês de fevereiro, 12 milhões. E o mês de fevereiro, agora? Quanto?
Agora é só colocar, porque aqui nós retiramos o CEFEM pago pela Vale a mais.
Tá, né? Mas arrecadou.
Então, no seu, por exemplo, no ano passado...
Mas tudo foi recurso.
Não sei, mas só deixar claro isso. Que a gente colocou aqui 9, que a gente retirou o CEFEM, que não vem esse ano mais. Só veio passando.
Então, mas ano passado veio. Eu estou fazendo a comparação deste ano. Né? Isso é o que já arrecadou. Agora...
Não vem mais.
Não vem mais. Não tem jeito. Né? Então vamos ver a previsão que vocês fizeram para o mês de março aí. Quanto?
9.781.
No ano passado foi 13.331. Então 9.
Não, foi também por causa da CEFEM. Ela foi nos 3 meses.
Mas eu estou fazendo
fevereiro,
um comparativo
março,
do ano passado.
Não, mas eu sei, só, é só fazer um comparativo com uma coisa que não vai.
Mas entrou o dinheiro, vereadora. Entrou o dinheiro no cofre da prefeitura e foi muito bom ter entrado esse recurso aí. Aí depois a senhora vê aonde que eu quero chegar. Eu acho que eu tenho que fazer essas perguntas, senão, para quê? Porque o senhor foi convidado aqui para ver a questão do impacto da, claro, impacto da crise. Qual que é o impacto? É fazer uma comparação, ou não é?
Isso mesmo.
Às vezes não é. Né? 13, no mês de abril. Quanto que é a previsão para este ano? 10 milhões e 700. No ano passado foi 13.400. Então está caindo aí em torno de quase 3 milhões. Vamos lá no mês de maio. Previsão: 10 milhões e 600. No ano passado, 11 milhões. Está vendo aí? Aí já não caiu tanto. Vamos, mês de maio. Junho. Quanto, Luiz? 9.500. No ano passado, para o ouvinte que está em casa, né, fique atento, no ano passado arrecadou, no mês de junho, 12 milhões e 900. A previsão para junho deste ano é 9.500. Mês de julho, 10.200. Ano passado, 10.900. Junho, julho, agosto, 10.500. Ano passado, 13.300. E vamos lá no mês de setembro, quase 11 milhões a previsão este ano. Porque isso ainda é previsão. Poderá ser para baixo ou para cima também, mas do jeito que a coisa anda, 11 milhões que arrecadou no ano passado, no mês de setembro. No mês de outubro, senhor secretário, 11 milhões e 700. A previsão para esse ano, 10 milhões e 700. 1 milhão para menos. E a previsão para novembro, 11.900, mais ou menos. 14 no ano passado. Finalizando aí dezembro. Quanto dezembro, Luiz? 11 milhões. 11 milhões? Dezembro. 11 milhões a previsão para esse ano. E o do ano passado, 14.200. Então, isso já é a nova. Isso já é com um novo orçamento que os senhores vão trabalhar esse ano. Mas o senhor não conseguiu responder a pergunta do vereador do DEM, que ele fez uma pergunta para o senhor se o município estaria preparado para enfrentar uma crise talvez maior. É. E qual que é a opinião do senhor a respeito e em comparação àquilo que eu falei para o senhor? No ano passado arrecadou muito, gastou muito com carro comissionado. Esse ano vai arrecadar menos e vai gastar mais. O que o senhor tem a dizer disso aí, senhor secretário?
O que eu posso dizer é que a prefeitura está preparada sim, para o que deve é. A gente sabe que a gente tem contato permanente com as mineradoras, que são a nossa maior fonte de receita, e a gente vê que o movimento atualmente, não vou ficar igual o Lula, muito otimista não, mas por exemplo, a Samarco está anunciando fazer a quarta pelotização, ou seja, se ela imaginasse que a crise vai piorar demais, ela não estaria investindo em aumentar a produção. A Vale está fazendo uma pelotização agora em Itabirito, também um investimento altíssimo. Então, o que a gente imagina é que a crise vai ser passageira. A gente acha que até junho a situação começa a melhorar de novo no segundo semestre. Agora, se piorar, como o que a gente não acredita pelos dados que as empresas estão nos passando, nós estamos preparados para cortar mais gastos ainda, se for preciso. Reduzir, cortar de todas as formas possíveis para manter a qualidade do serviço para a população, tudo na melhor ordem possível.
Senhor presidente, eu pedi ao senhor que ficasse constado em ata as palavras todas aqui do secretário da Fazenda hoje.
Tá concedido.
Senhor presidente.
Muito obrigado, secretário.
Com a palavra, vereador Regina Braga.
Gostaria de pedir ao Aman uma cópia desse material, Aman, se fosse possível, e da última prestação, do último quadrimestre do ano passado, parece que foi até a Miriam que veio.
Sim.
Mas não trouxeram material impresso, eu já perguntei na casa, não trouxeram, e eu gostaria de uma cópia do que foi apresentado, né, aqui, quando da prestação de contas do último quadrimestre de 2008 e dessa sua apresentação de hoje.
Certo, em caminho.
Mais algum vereador? Com a palavra, vereador Silmério Rosa. Pode falar.
Senhor presidente, senhores vereadores, plateia presente, ouvintes da rádio ou província, boa tarde. Ô, senhor secretário, eu só gostaria de uma informação com relação ao CEFEM, com relação à circunscrição, com relação ao Ouro Preto, Mariana, porque a gente ouve-se dizer que a arrecadação, o problema de Mariana tem sido maior, porque parece que a Vale tem explorado o minério numa área de Mariana ou de Catas Altas. E isso é verídico? E como que funciona isso? A Vale e Samarco está localizada em qual circunscrição? De Mariana ou de Ouro Preto? Sabe me informar essa...
Sei. Como essa minha mineração é a nossa fonte maior de receita, querendo ou não, a gente tem que ficar conhecendo muito sobre mineração. A Samarco, por exemplo, que você citou, ela se encontra 33% em Ouro Preto e 67% em Mariana. Então, Mariana recebe 67% da arrecadação da Samarco e Ouro Preto 33%. Isso está invertendo. Antes era 30-70%. A Samarco está indo em direção ao Ouro Preto e está explorando menos em Mariana. Então, a tendência é melhorar. Agora, quando teve o pico de arrecadação, Mariana arrecadou, quase arrecadou mais que Ouro Preto mesmo, arrecadou mais. Mas também com a crise ela foi atingida mais fortemente. Então, quando a Samar quase parou, ela, esse passado, deve estar apertados lá. Agora, já a Vale tem uma infinidade de minas, né? A Vale comprou quase todas as empresas mineradoras. A grande mina da Vale, nossa, em Ouro Preto, hoje, é a antiga Ferteco em Miguel Burnier, é a mina fábrica. Ela não está em Mariana, ela está em Ouro Preto e um pedacinho em Belo Vale, um pedacinho em Congonhas. E praticamente 100% é Ouro Preto que recebe. Certo? Mas é tudo dividido pela mina. A localização da mina é que define para qual município que vai a receita.
Obrigado.
Mais algum vereador? Com a palavra, vereador Flávio Andrade.
Agradecer o nosso secretário Armand. Algumas perguntas, Armand. No ano passado, a prefeitura chegou a mandar para casa um projeto de lei para fiscalização da CEFEM. Que a CEFEM, na realidade, é um imposto federal e que os municípios, parece que recebem e acham muito bom receber, mas que acho que não tem muito acesso à composição. A fiscalização mesmo é a palavra. Parece que houve um entendimento da Associação dos Municípios Mineradores para fazer esse projeto. Eu acho que Itabirito chegou a fazer e a gente mesmo discutindo, chamou algumas pessoas para discutir, a gente preferiu dar uma modificada no projeto, mas acabou o ano e a gente não conseguiu votá-lo. Eu não sei se o secretário lembra desse projeto, se ele acha que seria importante, porque nesse momento de tentar buscar aumentar a arrecadação, talvez fosse importante o município ter essa prerrogativa, que hoje não tem. Acho que o município não faz nada, só espera o dinheiro cair no caixa. Então, pergunto primeiro, se você lembra desse projeto e se a gente poderia retomar a discussão dele.
Eu lembro, sim. Esse é um projeto até idealizado pela MIG, Associação dos Municípios Mineradores, e ele é mais uma arma que a prefeitura teria de pressionar as mineradoras. Na verdade, a gente quer arrecadar, mas também a gente não quer inviabilizar a mineração. Mesmo porque mineração é quem emprega e gera renda. Então, seria uma arma que a prefeitura teria para cobrar as mineradoras. Mas, de qualquer forma, hoje a gente está mais voltado, tem um projeto de lei na Assembleia, na Câmara dos Deputados hoje, para mudança da alíquota da CEFEM do minério de ferro. Hoje a alíquota é 2% da arrecadação líquida. Eles podem deduzir várias coisas. Isso gera uma confusão, deduzem até, o DNPM achou até consulta de dentista nas deduções, coisa que não pode. Então, muito que a gente recebeu ano passado, 7 milhões e 200, foi por causa dessa fiscalização. A gente ainda tem a receber 25 milhões, mas eu também não sei quando a Vale vai pagar, se pagar esse ano, maravilha, né? Já aí 25 milhões está resolvido. Mas se não pagar, a gente fica na expectativa. Então a gente está lutando agora, junto com o prefeito, com os deputados aliados, para que a alíquota passe a ser 2% do bruto. Então não tem que calcular nada, não tem que fiscalizar nada. A Vale, por exemplo, anuncia arrecadação X para os seus acionistas. Só pegar 2% e mandar para os municípios. Então a gente está batendo para isso agora, que simplifica e melhora muito a arrecadação nossa.
Tá. Outra questão, a gente sempre pergunta isso, tem algum mecanismo de você avaliar? Eu acho difícil, mas eu queria ouvir de você. Quanto que eu arrecado através do turismo em Ouro Preto? Isso é mensurável?
Isso muitas pessoas às vezes me perguntam, pessoal da UFOP, do curso de turismo. O que eu posso responder é que eu posso dizer o que os hotéis e pousados de Ouro Preto arrecadam. Agora, se o turista vai no restaurante, se ele anda de táxi, eu não tenho como definir isso, né? Tá. Eu poderia falar hotéis e pousadas, que traz de arrecadação para Ouro Preto.
Vocês identificam muito a sonegação?
Nós identificamos muita sonegação, sim. Principalmente construtoras, prestadores de serviço. A gente, nós estamos até utilizando agora tem um site do governo federal que ele é muito interessante, é o Portal da Transparência, que você deve conhecer. No Portal da Transparência, você vê no governo federal, o exemplo aqui nosso é Cefet e UFOP, você vê até diária que os funcionários recebem, e você vê todas as empresas que a Cefet e UFOP contratam. Então, a gente está analisando no site quais empresas e verificando se elas pagaram. A gente descobriu que a maioria não pagava nada. Então, nós fomos em cima e conseguimos arrecadar, já lançar em dívida mais de R$600 mil e já arrecadamos uns 150, 200 mil. Isso é o trabalho dos fiscais que passaram no concurso que a gente fez. Muito bom trabalho.
Essa migração da arrecadação da Samarco de Mariana para Ouro Preto, esse ano, essa inversão?
Não, isso tem sido feito paulatinamente. Todo mês tem aumentado o percentual para Ouro Preto. Mas isso é uma coisa que a gente tem que ficar em cima também, que quem gera esse dado é a própria Samarco. Então a gente tem que ficar lá conferindo se é isso mesmo, porque o DNPM ele não fiscaliza muito, não tem muita rigidez na fiscalização, não.
Tá. A última questão, na linha meio contrária à da prefeitura, a gente tem visto alguns municípios adotarem incentivos fiscais para quem implanta sistema de captação de água de chuva na sua casa e para quem instala aquecedor solar. Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que começar a pensar. Então, já que o município, eu já fiz uma indicação nesse sentido no ano passado, mas já que o município está pensando em mexer na questão tributária, vou formalizar de novo isso, se puder considerar, volto a falar, acho que cai a arrecadação, mas o mundo ganha. Eu acho que a nossa qualidade de vida pode ganhar. Seria, todo mundo tiver uma captação de água de chuva ou um sistema de aquecimento de água com energia solar, teria um abatimento do IPTU, uma coisa assim, até para incentivar. Como se pensou já em algum momento para conservação de casa, não sei nem se está funcionando. Quem tivesse sua casa num perímetro tombado que fosse conservada, poderia ter, o plano diretor prevê isso, mas acho que não está funcionando, poderia ter um abatimento, né, um incentivo através do IPTU. Então, eu queria sugerir que a prefeitura pensasse isso no tocante à captação de água de chuva, porque desonera o sistema público de água, é importante, e de conservação de energia através de energia solar. Tá bom?
Certo. Flávio, até interessante você colocado isso, porque a primeira lei que nós vamos mandar para cá é do desconto na multa e juros, né? E do parcelamento que o vereador Luiz Gonzaga disse, nos lembrou aqui. A segunda vai ser do ISS, que não gera maiores discussões, que é criar obrigações acessórias para a própria mineradora, para o FOP, Cefet, grandes empresas. Então, não vai também ter muito reflexo e acho que não vai gerar polêmica. E logo depois nós vamos encaminhar a lei do IPTU, que aí sim nós vamos estar discutindo tudo isso. Como vai ser calculado o imposto para cada tipo de casa, está no centro histórico, não está, está em bairro mais afastado, está num bairro melhor, é prédio, é loteamento de luxo. Então, aqui o Ouro Preto tem várias situações e que hoje é muito maltratado, até injusto. Então, nós estamos procurando com essa lei agora, se não contar com a colaboração de vocês, essa ideia é ótima, para a gente fazer uma lei mais justa, né, que incentive esse tipo de coisa.
Beleza. Obrigado, Juliana.
Mais algum vereador? Secretário, também, como você falou sobre IPVA,
Hoje é 50% que é repassado para o município e, inclusive, já foi votado nesta casa a regulamentação para a municipalização do trânsito, inclusive criando o Jari, que é onde, né, as reclamações, tudo que atende à lei da municipalização. Você tem informação se isso já vai ser efetuado? Porque aí também aumenta 100% a questão do IPVA, passa a ser 100% do município, não é isso?
Eu não estou acompanhando esse processo também. Eu sei que ele está dependendo de trâmites burocráticos. Eu não tenho certeza se passa a ser 100%, não.
Mas aumenta, não aumenta? Parece que o repasse...
Não, o que eu acho que aumenta é as multas, né? Porque as multas hoje que a Polícia Militar faz aqui no município, a gente recebe também um percentual. Passando a municipalização, a gente receberia 100% das multas, eu tenho certeza. Agora, do IPVA, eu não acho que não.
Tá. Eu tive agora, antes da reunião da Câmara, um prefeito, inclusive ele estava saindo em viagem para o Rio de Janeiro para reunir com o presidente da Vale do Rio Doce, né, com outros prefeitos, inclusive para discutir sobre a CEFEM, retomar a discussão. A prefeitura, ano passado, recebeu uma parte do que a empresa, principalmente a empresa Vale, não é só a empresa Vale, não repassa para o município, repassa uma parte, mas... a dúvida se o valor que ela repassa é o correto, né? Há um questionamento por parte dos municípios mineradores. E o prefeito vai encontrar com ele, parece que amanhã, para, inclusive, retomar essa discussão e ver se a empresa repassa aquilo que realmente deve com relação à CEFEM. Não é isso mesmo? Não é?
Tem duas fiscalizações hoje que o DNPM fez nas mineradoras e encontrou inconsistências, né? Uma já foi na justiça, já estava julgado no STF, STJ, não tem mais discussão, que é a questão das ferrovias. Eles descontavam o custo da ferrovia e não pode, e a justiça já entendeu que não pode. Isso é que gerou esses 7 milhões e 200 e tem mais 25 milhões que a gente tem a receber. Agora é só esperar quando o DNPM, nós estamos pressionando, inclusive, o DNPM agir, obrigando as mineradoras a pagar. Se viesse esse ano, viria em muito boa hora, né? E tem uma segunda fiscalização, que é a respeito da pelotização. Eu não sei se todo mundo aqui conhece, mas as mineradoras, elas têm dois produtos, basicamente. Tem outros, claro. Mas ela tem o minério bruto, né, que retira lá, dá uma lavada e vende. E tem as pelotas, que elas passam por um processo de beneficiamento, pelotas de minério. Sobre as pelotas, as mineradoras não recolhem nem um centavo de... zero de CEFEM. Então, isso dá para a gente 400 milhões. É uma, 400 milhões. Então, é uma... Esse aí também...
Tá,
ele ainda está na justiça e tal, e eles vão brigar para não pagar, claro, né? Mas nós teríamos direito a um valor muito alto do orçamento de 2 anos nosso, né? Já é um cálculo levantado já pelo DNPM. Mas esse deve demorar. Os de 25 agora, que pode ser que venha esse ano ou não.
Vamos aguardar a conversa prefeito, lá, presidente, demais prefeitos, né, com o presidente da Vale, um diálogo amistoso, né, mas caso a empresa realmente não se manifeste interesse em repassar, que acho que inclusive esta casa tem que tomar medidas para pressionar, sendo que é um valor devido, né, pode haver dúvidas técnicas aí na questão do valor exato, mas sem dúvida nenhuma, pelo montante, com certeza a empresa tem repasse para fazer para o município. Eu queria te perguntar, a grosso, assim, rapidamente, é possível, você falou que 40% do município da arrecadação é o ICMS. Dá para o restante, dá para fazer um... Você tem esses números, mesmo sejam aproximados?
Passou de cabeça.
Pois é, mas não, um aproximado. 40% ICMS, o que seria...
Não, deixa nessa mesma, só que a gente dá para fazer
aqui. Aproximado, só para a gente ter uma noção.
A CEFEM seria uns 10%, mas ela varia muito, como vocês veem. O FPM seria mais ou menos também uns 10%, 12%, 10%. E o ISS seria por volta também de uns 10%. Só uma coisa deixar aí que é interessante também frisar, é o seguinte, que na maioria dos municípios, a gente falou de IPTU, alguns vereadores citaram isso, o ISS é igual ao IPTU. Nós arrecadamos, no ano passado, 13 milhões de... Não, 15 milhões de... E esse, não, você somou aquilo ali do meio, né? dá 13 mais ou menos, tá, esse cálculo que tá, no final está errado. 13 milhões de ISS. De IPTU, 800 mil. Só para ver como é que.
IPTU, então, é o quê? Seria menos que 1%.
É, o nosso IPTU é um dos mais baratos das cidades todas. De Minas Gerais, é um dos mais baratos.
Ele tem um impacto, então, na arrecadação de menos de 1%, seria isso?
É, o IPTU ele representa 0,5%, 0,5% da arrecadação. É muito baixo e é um dos mais baratos da.
Então, 40% de ICMS, uns 10% da CEFEM, seria isso?
Isso, mais uns 10% do FPM e ISS também uns 10%. Então, só ICMS, CEFEM e FPM a gente teria 70%. O resto tem outras transferências, tem uma infinidade de transferências. E outros impostos, taxas também.
Certo. É, eu estava até conversando com o diretor da casa, nós estamos até com as contas da Câmara aqui, porque é, realmente é preocupante, até pra, porque a Câmara... depende do repasse da prefeitura e esse repasse é feito em cima de porcentagem. Então, se cai a arrecadação do município, automaticamente também cai a arrecadação da Câmara, né, o que é repassado a esta casa. Então, mais um motivo para nós, vereadores, estarmos atentos, inclusive com as despesas da casa e com aquilo que a gente vai fazer. Já prevê um corte, vocês estão prevendo aí uma porcentagem de um corte de quanto, tendo em vista aí abaixo, em cima dos gráficos que você mostrou, a princípio?
Em número está dando a nossa previsão atual, com a margem de segurança, né, ficamos para cima, 28 milhões. Né, que a gente teria 25 de receita menor. Isso em percentual daria alguma coisa aproximada a 18%, 19%, alguma coisa assim. Menos, né?
Janeiro e fevereiro, isso já se concretizou assim.
Sim,
né?
Do que o esperado. Agora, presidente, é bom só destacar uma questão também que vai ser objeto de preocupação da Câmara no ano que vem. O que ocorre? O repasse da Câmara ele é calculado com a arrecadação do ano anterior. Então, por exemplo, esse ano nós estamos repassando 8% do valor do ano passado, que a arrecadação foi muito boa. Esse ano a arrecadação cai. Então, no ano que vem, a da Câmara também vai cair. Então, tem essa preocupação. No ano que vem... a arrecadação
pode ser pior ainda.
Da Câmara, ela vai cair muito. Então, é um motivo de alerta aí.
É, vamos ter já fazer as economias desde já. É, com relação a esse projeto da reforma, secretário, o vereador Leonardo citou a questão aqui. É, então, no seu entendimento, você acha que ele, do jeito que está hoje o projeto, ele é absorvido pela questão... que você está prevendo na arrecadação, e eu queria saber também se já está previsto a questão da database, o sonalismo, juntamente com a Secretaria de Planejamento e Gestão, né? Porque a database é em maio.
Sim.
Em maio, né? Que você já está para poder contemplar os sonários efetivos.
Em relação ao projeto, a gente acha que do formato que ele está hoje, o impacto é pequeno pelos benefícios que ele vai trazer. Aí eu vou dar uma opinião pessoal da minha área, por exemplo, que eu trabalho, ele está melhorando, por exemplo, a receita, o departamento de receita. Então, ou seja, esse projeto está todo direcionado hoje para melhorar a fiscalização, né, evitando sonegação fiscal. Vamos só deixar claro, sonegação, gente, é que a pessoa que esconde, não quer pagar. Então, isso a gente tem que combater mesmo. O imposto tem que ser um valor justo, mas que todos paguem com justiça. Então, isso nós vamos combater mesmo. Né, principalmente o ISS. O IPTU aí que é cada um, né, depende da condição de cada um. Nós vamos propor o parcelamento. Agora, as empresas nós vamos pegar pesado. Empresa grande, quem tem dinheiro para pagar, nós vamos pegar pesado. Então, assim, ele está sendo todo direcionado hoje para essas áreas. A área da receita, para melhorar a gestão da receita e melhorar a arrecadação. E a parte de planejamento da prefeitura, que ela ficou muito deficitária. Então, hoje também tem melhorado a questão de gestão, almoxarifado, compras. É uma área que é vital, para senão não funciona. A prefeitura não funciona sem isso. E hoje a gente tem, já é unânime dentro da prefeitura, que essa área está deficitária. Agora, sobre o projeto em si, eu gosto de destacar também o seguinte. Muitos cargos comissionados, eles são ocupados por técnicos. Por exemplo, engenheiros, advogados. São pessoas sem as quais a prefeitura não funciona. Então, por exemplo, não adianta pedir uma obra se eu não tenho dinheiro. né? Você não tem um engenheiro para acompanhar, fazer o projeto. Então, é só deixar isso muito claro, que a maioria dos cargos comissionados são ocupados por técnicos, sem os quais a prefeitura não funciona mesmo. E só para dar um exemplo, engenheiro, por exemplo, o senhor deve ter acompanhado junto com a Secretaria de Obras, nós estamos tendo dificuldade de achar engenheiro, porque o salário melhorou muito e a prefeitura está pagando muito mal. Então, estão com dificuldade. Eles entram, saem. Então, tem uma série de profissões que está dessa forma. Os salários da prefeitura, tanto prefetivo também, de nível superior, estão um pouco baixos. Então, já é uma discussão também que nós estamos travando com a secretária, que nós estamos perdendo profissionais. Então, isso é preocupante.
A gente tem visto o governo do Estado fazendo cortes, né, como você bem colocou aí. Inclusive, eu vi uma declaração do governador Aécio Neves falando que uma das coisas que ele vai manter é a construção do centro administrativo, mas já cortou várias outras ações do governo do Estado. Acho que aquela pergunta do vereador Leonardo foi muito pertinente também. Nessa prefeitura já está prevendo que a crise possa até se piorar mais ainda e se ela está preparada, prevendo esses cortes e essas economias, né? O vereador Moisés também levantou essa questão, para que a gente não possa ter prejuízo aí nos serviços essenciais. A gente já sabe que as despesas do município também são muito engessadas, né? Tem uma porcentagem para educação, outra para saúde, muitas vezes para serviços essenciais, e sobra pouco para investimento. Você tem como dizer assim, da despesa hoje, o que está sobrando, se é que está sobrando alguma coisa para investimento, em porcentagem ou não? Tendo 15% para a saúde, 25% para a educação,
é difícil, né?
Folha de pagamento, mais quantos por cento hoje impacta?
40%. É difícil dizer isso porque, por exemplo, na educação, nos 25% da educação, pode ter investimento também. Reforma de escola, esse tipo de coisa, entra também nos 25%. É difícil. Com a crise, nós estamos, na verdade, precavidos. Nós estamos fazendo o que agora? Nós estamos tentando continuar as obras, né, para que não tenham... Dar manutenção, a chuva aí causou muitos estragos na cidade. Isso tem sido uma prioridade na Secretaria de Obras, então, manutenção das estradas, bueiras, esse tipo de coisa. Mas nós vamos colocar um pé no freio em novos investimentos, justamente para ver isso. Então, eu acho que hoje nós temos... estamos com uma reserva de recursos para aguentar alguma coisa, alguma situação pior. Por isso que eu digo, quando a gente está preparado, sim, estamos preparados para a situação cair para um nível abaixo do que a gente está imaginando. Estamos preparados, sim. Agora, não vou dizer que vai ser tranquilo, não. Né? Não existe, é a mesma coisa de uma família, né? Se o pai da família perde o emprego, pega o emprego que ganha metade, a família vai sofrer um pouco. Então, não é diferente com a prefeitura, não.
Você falou em obras aí. Tem algumas obras que foram iniciadas, algumas já em fase adiantada, outras ainda são início. E eu vi até uma declaração do prefeito também, que está fazendo uma força-tarefa para resolver alguns problemas com relação a algumas obras. As obras principais, ele chegou até a citar 5 delas, se eu não me engano, é... Terminal Rodoviário de Cachoeira do Campo, seria uma delas, o Campo da Água Limpa, o Passo da Misericórdia, a Fábrica de Tecidos, eu estou lembrando dessas 4. Esses problemas, algumas delas têm convênios, não são repasses do governo federal, do governo estadual, mas são problemas mais técnicos. O problema não é questão do repasse, não. Com relação à Secretaria da Fazenda, está tudo ok, né? São problemas mais técnicos, às vezes com relação ao meio ambiente, você sabe dizer alguma coisa sobre isso, não?
A Caixa é muito burocrática, né? Todo mundo que trabalha com a Caixa sabe que eles pedem uma infinidade de documentos, de projetos, então é muito difícil chegar no ponto de estar 100% com a Caixa. Nós temos as obras que estão paradas hoje é por esse motivo. Nós estamos ainda com tá uma força-tarefa, como você disse, já organizada pela Secretaria de Obras e Planejamento para dar uma solução a isso. O problema não é financeiro, o dinheiro tem no banco para fazer, tranquilo. A questão é só bater o martelo com a Caixa e as obras vão seguir. Então, hoje, a prioridade do governo é essa. Acabar com as pendências junto à Caixa e seguir com as obras.
Eu acho que seria pertinente depois, né, nós convidarmos o secretário de obras para vir aqui, né, para dar uma informação para a gente sobre o andamento dessas obras, como é que está a retomada delas, os problemas que estão sendo enfrentados.
né, tendo em vista que todos os vereadores estão sendo cobrados, né, o motivo dessa, principalmente dessas obras que iniciaram e ainda não foram retomadas. Mais algum vereador quer fazer uso da palavra? Nós agradecemos, secretário, sua presença aqui, a convite desta casa, também o superintendente de contabilidade, Edmundo Salles, né, o Luiz também é da contabilidade, né, Luiz é funcionário efetivo, é Luiz Barbosa, é, né, uma honra tê-lo aqui também. E te parabenizo pelo trabalho e agradecemos a vinda para prestar esclarecimentos a esta casa e ao povo de Ouro Preto. E nos colocamos aqui também à disposição da Secretaria de Fazenda e aguardamos esses projetos importantes para aperfeiçoar ainda mais a administração pública e principalmente a questão da arrecadação do município, fazer justiça, na verdade, né, com as pessoas que já pagam seus impostos e querem esse benefício. E também buscar servir daqueles que não pagam ou que às vezes querem pagar, mas precisam de uma condição mais favorável. Nós agradecemos, né, ao secretário Amand Xavier Pinto Coelho e peço que a mesma comissão, eu devolvo talvez a palavra para suas considerações finais, né, para que possa falar mais uma coisa. Obrigado, secretário.
Eu agradeço aí a oportunidade, mais uma vez estar aqui para esclarecer algumas coisas para a população, para os vereadores, dizer que manter, nós temos ainda em mente essa questão de uma esperança mesmo de que essa crise vai passar. A gente já vem acompanhando isso junto às mineradoras, a gente acredita firmemente que a partir de agosto essa crise está bem diminuída, né, vai estar superada, mas é difícil fazer previsão. Acho que o pior momento é agora, o que nós estamos passando, e nós estamos passando com muita cautela e guardando dinheiro, esperando um pouco ver o que vai acontecer. Melhorando a situação, a prefeitura retoma a normalidade. Queria agradecer mais uma vez e colocar à disposição qualquer dúvida, qualquer encaminhamento, qualquer vereador ou cidadão que queira tirar alguma dúvida junto à Secretaria da Fazenda. Muito obrigado.
Nós agradecemos. Né? Salve de palmas, secretário. Solicito a mesma comissão, conduz então o secretário. Demais assessores. Obrigado. Não. Solicito o secretário, então vou retornando à reunião ordinária, que faça novamente chamada.
Flavimar Batalha. Presente. Flávio Andrade, presente. Júlio Pimenta.
Presente.
Leonardo Barbosa.
Presente.
Luiz Gonzaga.
Presente.
Maria Regina Braga.
Presente.
Maurício Monteiro. Moreira. Maurício Zacarias. Moisés Rodrigues de Paula.
Presente.
Silmério Rosa de Oliveira.
Passamos então para a ordem do dia, com indicações.
Indicação 7809 do vereador Moisés Rodrigues de Paula, solicita que a prefeitura estude a possibilidade de providenciar o calçamento da rua Projeto número 18, no Morro São Sebastião, sede do município. Justifica em atendimento à solicitação do senhor Marcelo Emiliano. Assina o vereador Moisés Rodrigues de Paula.
Indicação número 78, de autoria do vereador Moisés Rodrigues. Em discussão. Em votação, os vereadores concordaram, foi muito como estão. Quem concordar, por favor, manifestar. Aprovado por 9 votos.
Indicação 7909, também do vereador Moisés Rodrigues de Paula. Solicita a prefeitura que estude a possibilidade de providenciar a colocação de 4 postes na travessa da rua 6, no bairro Vila Alegre, em Cachoeira do Campo. Justifica a indicação, tendo em vista que a prefeitura, segundo o morador Ronan, já efetuou o pagamento desses postes desde o governo anterior e o trabalho da CEMIG ainda não foi executado. Assina o vereador Moisés Rodrigues.
Indicação número 79, de autoria do vereador Moisés Rodrigues. Em discussão, em votação, os vereadores concordaram, por favor, como estão. Quem não concordar, por favor, manifestar. Aprovado por 8 votos.
Indicação 80 da vereadora Maria Regina Braga para que a prefeitura estude a possibilidade de providenciar a limpeza dos bueiros localizados à rua Tomás Brandão, no bairro São Cristóvão. Segundo informações, justifica a vereadora, tem aparecido muitos insetos no local devido ao acúmulo de lixo dos bueiros, principalmente escorpiões e roedores, o que tem causado apreensão aos moradores. Assina a vereadora Maria Regina Braga.
Indicação número 80, de autoria da vereadora Regina Braga. Em discussão, em votação, os vereadores concordaram, foi muito em comissão. Quem não concordar, favor manifestar. Aprovado por 8 votos.
Indicação 81, do vereador Leonardo Barbosa, para que a prefeitura estude a possibilidade de, juntamente com a Secretaria de Obras, realizar vistoria técnica para constatar a real situação da rua Buraco de Areia, próxima à Rua do Cruzeiro, em Rodrigo Silva, haja visto que passa por sérios riscos de desabamento. Justifica a indicação, buscando atender anseios daquela comunidade. Pede providências e um levantamento. Leonardo Barbosa.
Indicação número 81, de autoria do vereador Leonardo Barbosa. Em discussão, em votação, os vereadores concordaram, foi muito em comissão. Quem não concordar, favor manifestar. Aprovado por 9 votos.
Indicação 82, vereador Júlio Pimenta, para que a prefeitura estude a possibilidade de construir rede de esgoto para o local denominado Buracão, no Alto das Dores. Encaminha anexo uma solicitação também da Associação de Moradores, assinada pelo Wilson Silvério Gomes.
Como indicação de minha autoria, solicito o vice-presidente que faça procedimento da discussão e votação.
Indicação 82 do vereador Júlio Ernesto Pimenta. Os que estiverem de acordo, por favor, permaneçam em seu lugar. Os que estiverem de desacordo, por favor, se manifestar. Aprovado por 9 votos.
Indicação 83, vereador Maurinho Zacarias, para que a prefeitura tome providências contra benfeitorias na Rua do Engenho, Santa Rita, notadamente serviço de limpeza, iluminação, revitalização e manutenção no jardim existente na referida rua. Justifica o vereador, o local está muito sujo e se refere ao jardim, as árvores cresceram muito, tornando deficiente a iluminação, sendo assim necessária a colocação de mais postes e a revitalização tornaria o local mais apropriado para o lazer de todos. Vereador Maurício Zacarias.
Indicação número 83, de autoria do vereador Maurício Zacarias. Em discussão, em votação, os vereadores concordaram, foi muito como estão. Quem não concordar, favor manifestar. Aprovado por 9 votos.
Indicação 84, também do vereador Maurício Zacarias, para que a prefeitura providencie a construção de caixa d'água e canalização para água no povoado da Mutuca. Justifica, atendendo solicitações dos moradores, esse povoado não possui sistema de abastecimento de água e para que a água chegue até as suas casas, eles buscam em um rio próximo, utilizando mangueiras. Vereador Maurício Zacarias.
Indicação número 84, de autoria do vereador Maurício Zacarias. Em discussão, em votação, os vereadores concordaram, foi muito em comissão, que não concordar, favor manifestar. Aprovado por 9 votos.
Indicação 85, vereador Maurício Moreira Paquinha, para que a prefeitura faça um estudo sobre a qualidade da água captada na Fontinha, localizada entre o início da rua 3 de maio e a rua 15 de agosto. O referido acesso, conhecido como Travessa da Fontinha, é usado por moradores que no dia a dia bebem da água para matar a sede. E pede também a restauração da escadaria, por ser íngreme, já torna difícil o acesso em condições normais, quando mais no estado em que se encontra. Justifica o vereador que grande público faz parte, faz uso desse acesso e também da Fontinha. Sendo um cidadão o nosso maior patrimônio, justifica estar a presente indicação. Maurício Moreira Paquinha.
Indicação número 85, de autoria do vereador Paquinha. Em discussão, em votação, os vereadores concordaram, favor manter como estão. Quem não concordar, favor manifestar. Aprovado por 9 votos.
Indicação 86, também do vereador Paquinha, para que a prefeitura providencie em caráter de urgência estudos no sentido de recuperar, higienizar e adequar os chafarizes e pontes do Centro Histórico de Ouro Preto, priorizando os abaixo relacionados: chafarizes Dom Pedro II, Ponte dos Contos, demais chafarizes, Rua Conselheiro Quintiliano, Alta Cruz, chafariz da Glória, chafariz da Rua Padre Antônio de Carvalho, chafariz da Rua do Barão, chafariz da Praça Vicente, Frei Vicente Botelho, chafariz do Largo do Cinema, chafariz da Rua Padre Faria, do Taquaral, o chafariz e cruzeiro da Rua Varenga e o chafariz Marília Dirceu. Justifica o vereador que Ouro Preto é conhecida mundialmente como Patrimônio Cultural da Humanidade, título esse conferido pelas Nações Unidas, portanto, é de sua importância que o Legislativo e Executivo proporcione ao longo do tempo a preservação de bens tombados, evitando assim que, por não preservar o seu acervo, venha perder esse título. Assina o vereador Maurício Moreira Paquinha.
Indicação número 86, de autoria do vereador Paquinha. Em discussão, em votação, os vereadores concordaram com a forma como estão. Quem não concordar, a favor, manifestar. Aprovado por 9 votos.
Indicação 87, a vereadora Clóvis Mara, para que a Prefeitura estude a possibilidade de providenciar limpeza geral e capina na rua Benjamin Machado, no bairro Água Limpa. Assina a vereadora Clóvis Mara Batalha.
Indicação número 87, autoria da vereadora Clóvis Mara Batalha. Em discussão, em votação, os vereadores concordaram com a forma como estão. Quem não concordar, foi manifestar. Aprovado por 9 votos.
Indicação 88, também da vereadora Clóvis Mara Batalha, para que a Prefeitura construa escadaria na rua Belo Horizonte, no bairro Morro da Queimada. Vereadora Clorimara Batalha.
Indicação número 88, de autoria da vereadora Clorimara Batalha. Em discussão, em votação, os vereadores concordaram em favor da comissão. Quem não concordar, a favor manifestar. Aprovado por 9 votos.
Indicação 89, do vereador Silmério Rosa de Oliveira, para que a Prefeitura providencie tapa-buracos nas proximidades da rua Maciel, desde o início da Cruz até a saída para Mariana. Justifica que atende as reivindicações de moradores, uma vez que o referido assalto encontra-se em péssimo estado. Vereador Silmério Rosa.
Indicação número 89, de autoria do vereador Silmério Rosa. Em discussão, em votação, os vereadores concordaram com a forma como estão. Quem não concordar, favor manifestar. Aprovado por 9 votos.
Indicação 90, também do vereador Silmério, e também para o outro, a rua Maciel, para que a prefeitura complemente guarda-corpo nas proximidades da rua Maciel, desde o início da Oda Cruz até a saída de Mariana. Vereador Silmério Rosa de Oliveira.
Indicação número 90, de autoria do vereador Silmério Rosa. Em discussão, em votação, os vereadores concordaram com a forma como estão. Quem concordar, a favor, manifestar. Aprovado por 9 votos.
Indicação 92, vereador Luiz Gonzaga de Oliveira, para que a prefeitura providencie reforma do calçamento aproximadamente 200 metros na rua Belo Horizonte, do número 16 ao 68, no Morro da Queimada. Atende a pedido de moradores. Luiz Gonzaga de Oliveira.
Indicação número 92, de autoria do vereador Luiz Gonzaga. Em discussão, em votação, os vereadores concordaram com a forma como estão. Quem não concordar, favor manifestar. Aprovado por 9 votos.
Indicação 93, também do vereador Luiz Gonzaga, para que a prefeitura estude a possibilidade de construir um viradouro para manobra de automóveis. Além disso, 400 metros de calçamento e 40 metros de rede pluvial na rua Chico Rei, próximo ao número 76, na ligação do bairro Antônio Dias com o bairro Roda Cruz. E ele justifica, acrescentando abaixo assinado, com mais de 600 assinaturas e uma pendência há mais de 20 anos. O abaixo assinado segue anexo à indicação do vereador Luiz Gonzaga.
Indicação número 93, de autoria do vereador Luiz Gonzaga. Em discussão, em votação, os vereadores concordaram com a forma como estão. Quem não concordar, a favor manifestar. Aprovado por 9 votos. Passamos para as representações.
Representação do vereador Maurício Zacarias Gomes, encaminhado ao DR, a fim de que providencie a colocação de sonorizador de velocidade e placas indicativas no trecho próximo à Ponte da Caveira, na Estrada Real. Modificação e substituição da placa que indica o Distrito de Santa Rita. Justifica o vereador que o referido trecho é muito perigoso, necessitando desse benefício devido ao grande número de acidentes. As placas indicativas seriam para conscientizar e melhor informar aqueles que por ali trafegam. Com relação à placa que indica o Distrito de Santa Rita, o pedido se faz porque muitas pessoas acabam indo para Santa Rita achando que estão indo para Ouro Preto, pois os dizeres são Santa Rita de Ouro Preto. A seta indicativa dessa placa faz com que as pessoas pensem em estar indo para Ouro Preto. O vereador apresenta abaixo o modelo da placa existente. Assina o vereador Maurício Zacarias.
Representação número 15, de autoria do vereador Maurício Zacarias. Em discussão, em votação, os vereadores concordaram com a forma como estão. Quem não concordar, foi manifestar. Aprovado por 9 votos.
representação 16 da vereadora Cromara Batalha, encaminhada à CEMIG, solicitando a colocação de lâmpada em um poste na rua Benjamin Machado, na altura do número 308, no bairro Água Limpa. Assina a vereadora Cromara Batalha.
Representação número 16, de autoria da vereadora Cromara Batalha. Em discussão, em votação, os vereadores concordaram, foram manter como estão. Quem não concordar, favor manifestar. Aprovado por 9 votos. Passamos para as moções.
Uma moção apresentada pelo vereador Maurício Moreira Paquinha, às escolas de samba, Escola de Samba do Padre Faria, pela dedicação, incentivo, prestatividade, carisma, criatividade, dinamismo, arte e samba, que abrilhantou o Carnaval de 2009 de Ouro Preto, sendo tetracampeã e, mais uma vez, alegrando os ouropretanos. Requer ainda que a moção de aplauso seja estendida às escolas de samba em Confidência Mineira, Essim, e à Escola de Samba Unidos de São Cristóvão, pelo empenho, dedicação e responsabilidade dessas para com o Carnaval de Ouro Preto. O parecer da Comissão de Legislação e Justiça é favorável, entende que a moção está dentro da legalidade.
Moção número 4, de autoria do vereador Paquinha. Em discussão, em votação, os vereadores concordaram, favor manter como estão. Quem não concordar, favor manifestar. Aprovado por 9 votos.
Moção 05, vereador Júlio Pimenta, concedendo a moção de aplauso ao reverendíssimo Dom Francisco Barroso Filho, por completar neste ano o jubileu de prata episcopal. O parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação é favorável.
Solicito o vice-presidente que proceda, tendo em vista que é de minha autoria.
Moção de aplauso, número 5. Os que estão de acordo permaneçam em seus lugares. Os que não concordaram, favor se manifestar. Aprovado por 9 votos.
Passamos para os projetos em única discussão.
Um requerimento da minha autoria, encaminhada ao presidente, solicitando que sejam votados em única votação os projetos de lei 13 e 15, um que autoriza o prefeito a fazer, efetuar pagamento, e outro que autoriza abrir crédito especial para incluir o projeto reforma do prédio da cadeia pública. Os colégios de líderes aprovou o requerimento para votação em única. Então, projeto de lei 1309 do prefeito municipal, que autoriza o poder executivo a efetuar pagamento à empresa WL Máquinas e Empreendimentos Limitada. O parecer em conjunto das comissões é favorável. O valor é de R$ 4.700. O parecer é favorável. Sem emendas.
Projeto de lei número 13, de autoria do prefeito municipal, em única discussão. Em discussão.
Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Moisés Rodrigues.
Senhor presidente, com relação, nós assinamos aqui como líder do DEM e o vereador Leonardo como líder do PSDB, nós assinamos concordando com a votação em discussão única dos projetos, porém nós vamos encaminhar contra, senhor presidente. O primeiro projeto 3 de 2009, simplesmente por uma questão legalista, não querendo levantar nenhuma polêmica, não tem segredo não. Simplesmente porque nós achamos que a via certa de pagar débitos de exercícios anteriores é a via judicial. Então, a lei de responsabilidade fiscal tem que ser cumprida, porque senão o prefeito vai ficar bonzinho com todo mundo toda a vida. Né? Se não existe a lei para ele, para que também os outros prefeitos vão se ater a ela? Né? Então, simplesmente por uma questão legalista, não é uma questão política, nós vamos votar contra, senhor presidente, e encaminho também para o restante da bancada pedindo voto contra, senhor presidente.
Continue em discussão. Em votação, os vereadores concordaram, favor manter como estão. Quem não concordar, favor manifestar. Ajuda aí. 5 votos favoráveis e 4 contras. Aprovado o projeto.
Projeto de lei 1509, do prefeito municipal, que autoriza o executivo a abrir crédito especial para incluir o projeto reforma do prédio da cadeia pública. O parecer das comissões em conjunto é favorável.
Também único, projeto de lei número 15, de autoria do prefeito municipal. Em discussão, em votação, os vereadores concordaram, favor manter como estão. Quem não concordar, favor manifestar. Aprovado por 9 votos. Passamos palavra de oradores.
Solicitar a sua inscrição como oradores, vereadores Maria Regina Braga, Maurício Moreira Paquinha, Flávio Andrade.
Só um minuto. Como o projeto foi votado em única discussão e foi aprovado, pedimos que ele volte em redação final. Os dois, né?
Redação final, projeto de lei 1309. O parecer da comissão de redação é favorável de acordo com a redação original.
Em redação final, projeto de lei número 13, de autoria do prefeito municipal. Em discussão, em votação, os vereadores concordaram vão manter como estão. Quem não concordar, a favor, manifestar. Cinco votos favoráveis e 4 contras, né?
Projeto de lei 1509, da reforma do prédio da cadeia, a comissão é favorável à redação original.
Em redação final, projeto de lei número 15, de autoria do prefeito municipal. Em discussão, em votação, os vereadores concordaram e foram mantidos como estão. Quem não concordar, a favor, manifestar. Aprovado por 9 votos. Passamos então agora para a palavra de oradores.
Solicitar a inscrição como oradores, vereadores Maria Regina Braga, Maurício Moreira Paquinha, Flávio Andrade, Leonardo Barbosa, Silmério Rosa, Crovimara Batalha e Luiz Gonzaga de Oliveira.
Atendendo o requerimento número 117, com a palavra a vereadora Regina Braga.
Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora Crovimara, público presente, ouvintes da Rádio Província e Sideral FM. Bem, Isidoro estava até aqui agora, ainda está. Eu não sei se até o Flávio pode me informar se a Confederação das Associações de Bairros tem conhecimento de uma coisa que eu li hoje e o que eu achei, eu pelo menos não sabia, e ela afeta diretamente, principalmente a classe menos favorecida, que é o seguinte: tem uma resolução, a ANEEL, né, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, está com uma resolução em consulta pública, quer dizer que nós podemos manifestar, né, alterar, e dentro dessa resolução está o aumento da multa para atraso na conta, e a gente sabe que a maioria, principalmente as famílias carentes, pagam em atraso, o aumento da multa de 2 para 5% em cima da conta de energia elétrica. E nós sabemos também que depois que a CEMIG começou a terceirizar o serviço dela, o atendimento caiu e muito, a qualidade do atendimento. E dentro dessa nova resolução, eles estão legalizando isso. Quer dizer, eles estão, a CEMIG está transferindo essa assistência à comunidade, que a gente sabe, a gente vive isso, que está cada dia de péssima qualidade, está legalizando essa terceirização. Ao invés de ela investir em profissionais da CEMIG, né, profissionais treinados, capacitados para estar fazendo o serviço, ela está legalizando essa terceirização para empresas que a gente sabe que, na maioria das vezes, ganham os pregões eletrônicos aí com preço lá embaixo e prestam um serviço à comunidade de péssima qualidade. Então, seria interessante, Flávio, você que tem uma ligação aí, inclusive, acho que, né, você voltou a ser o presidente da confederação, tá, até o dia 27 agora, que a gente pode estar manifestando, para a gente manifestar contra esse aumento da multa, que, no meu ponto de vista, até é ilegal, porque a gente sabe que tem uma lei que limita 2%, e a CEMIG tem que passar para 5%. E que a CEMIG invista em pessoal próprio, pessoal qualificado, pessoal treinado, em cada localidade, e que a gente saia dessa péssima atendimento que a gente tem aí hoje. Então, estou pedindo, Isidoro, também, se possível, a Rádio Ouro Preto está comunicando isso ao PROCON, para manifestar também, e as associações de bairros, né? Bairros, você que conhece os presidentes, se tiver já algum aqui, e toda a comunidade entrar no site da ANEEL, né, e manifestar contra essa resolução que vai prejudicar muito, principalmente quem mais precisa. Ok? Por hoje é só. Muito obrigado, presidente.
Fazer um comentário?
Eu queria só solicitar a vereadora Regina, se ela puder ter uma cópia desse texto para mim, que a gente faz um manifesto pela FAMOP, sem problema.
Atendendo o requerimento número 118, com a palavra vereador Paquinha.
Retiro.
Retirado pedido do autor. Atendendo o requerimento número 119, com a palavra vereador Flávio Andrade.
Retiro, presidente.
Retirado pedido do autor. Atendendo o requerimento número 120, com a palavra vereador Leonardo Barbosa.
Retiro.
Retirado o pedido do autor. Atendendo o requerimento número 121, com a palavra vereador Silmério Rosa. Retirado o pedido do autor. Atendendo o requerimento número 122, com a palavra vereadora Clomara Batalha. Retirado o pedido da autora. Atendendo o requerimento número 123, com a palavra vereador Luiz Gonzaga. Retirado o pedido do autor. Até feliz, vereador, retirado para lá, que eu tenho formatura agora às 19 horas. Mas eu tenho alguns informes, rapidamente. Primeiro, a gente pede aos vereadores, projeto da reforma administrativa que está nas comissões, foi pedido vista, e está correndo o prazo de emenda. Então, a gente pede que os vereadores fiquem atentos e apresentem emenda até a próxima reunião de comissões, que é na terça-feira, não é isso? Também nós recebemos aqui ontem os vereadores estudantes nessa casa. Foi uma reunião ordinária dos vereadores, tinha uns 15 vereadores aqui. A juventude passaram o dia nesta casa, nessa plenária, fizeram a reunião com a mesa composta e uma discussão muito amadurecida, com várias sugestões e alguns projetos. Inclusive, eles estão pretendendo fazer um seminário da juventude e fruto do trabalho dos vereadores estudantes. E nós fizemos o convite para que eles possam, numa reunião ordinária, participarem conosco, juntamente com os vereadores, e para que possam ocupar os trabalhos, ver como funciona, alguns deles participando pela primeira vez, outros já reeleitos. É importante que eles participem conosco numa reunião ordinária para acompanhar nossos trabalhos, para que possamos fortalecer ainda mais aí o vereador estudante. Também chegou a esta casa um ofício da Procuradora-Geral do Município, doutora Juliana Pires de Souza, que informa que encontra-se na fase final o levantamento dos valores não repassados aos prestadores de serviços credenciados pelo Regulamento do Credenciamento número 1/2008, cujo objeto é o transporte escolar. Aquele problema dos prestadores de serviços que não receberam. E ela esclarece que ela encaminha esta casa, até segunda-feira será encaminhado o relatório com os valores apurados com relação ao procedimento que ela instaurou de investigação com relação à prestação de serviços. Então, nós aguardamos aí, nós cobramos pessoalmente, fizemos o ofício, como foi dito aqui pelos vereadores na última reunião, os prestadores de serviço estão cobrando, estão sem receber, são valores relativos ainda ao ano passado, e então aguardamos aí até segunda-feira esse relatório para apreciação dos vereadores.
Presidente, eu queria comentar sobre isso, presidente.
Com a palavra, vereador Flávio Andrade.
A gente já tratou disso na reunião anterior, e sabemos que isso está na burocracia da prefeitura. Já foi a primeira manifestação da procuradora, mas a questão está muito séria. Nós temos que falar, tem pessoas que prestaram serviço e estão alguns meses sem receber. Eu já assumi essa posição no mandato anterior, vou assumir de novo. Tirando o projeto da reforma administrativa, eu não vou votar nenhum projeto para efeito Antônio Oswaldo nessa casa enquanto não vier esse relatório para cá. Porque nós temos que saber o que está acontecendo. As pessoas, parece que alguns estão pagando os justos pelos pecadores. Alguns tiveram problema e todos estão sem receber. Não dá para ficar desse jeito, as pessoas estão com dificuldade. Então, informo a essas pessoas que estão com débito, que, volto a falar, tirando o projeto de lei da reforma administrativa, que ele é importante, enquanto não chegar esse relatório, eu não vou votar nenhum projeto do prefeito que chegar a essa casa. Obrigado, presidente.
Mais algum vereador quer falar sobre o assunto? Vamos aguardar, então, nesse relatório, segunda-feira, chegando a esta casa. A gente já encaminha, inclusive, para as reuniões de comissões, se ele chegar, pelo menos, como é um relatório, não precisa passar pela plenária, encaminha para os vereadores, na segunda, se chegar na segunda ou na terça-feira, nas reuniões estão todos aqui reunidos, para que eu possa apreciar e ver os procedimentos que vamos tomar.
Presidente, então, o prazo para apresentação de emenda à reforma administrativa é terça-feira.
Né? Até terça-feira, a gente pede os vereadores, se for fazer emenda ao projeto da reforma, que até terça-feira, nas reuniões de comissões, apresente as emendas para que possam ser discutidas. Como último informe, nós tivemos aqui na casa a presença, foi na sala do presidente, a presença do diretor da UPA. Nós fizemos um ofício, um requerimento sobre um pedido de informação sobre uma senhora que faleceu no último dia 15, a senhora Alessandra, na unidade de pronto atendimento. Esteve aqui na casa, foi a convite, né, e prestou alguns esclarecimentos, mas encaminhamos para o secretário de saúde, para o prefeito municipal, para que possa nos passar oficialmente. E nos foi feito, teve aqui também uma das coordenadoras do SAMU, e ela fez um convite para os vereadores. Eu sugeri até que fosse numa quinta-feira, se for possível, que após o expediente, após a reunião ordinária, aqueles vereadores que desejarem, que a gente possa conhecer lá a central de atendimento do SAMU, que funciona na Santa Casa de Misericórdia, no anexo. Eu já conheço, acho que alguns vereadores também já estiveram lá, mas vale a pena conhecer, ver como que é o funcionamento, como que é os procedimentos, tendo em vista que eu tenho certeza que vários vereadores são questionados, são cobrados, e acredito que já tenham feito uso desse serviço do SAMU. Então nós vamos agendar aí, não sei se seria na próxima quinta-feira, vamos aguardar o agendamento dela, que vamos, os vereadores, se desejar, nós vamos lá conhecer, inclusive o sistema uma quinta-feira. Poderia ser na quinta-feira que vem, se os vereadores concordarem, se não tiver nenhum fato após a reunião, que eles desejarem, a gente poderia ir lá conhecer e ver como é que funciona a central de atendimento do SAMU, as dificuldades, os problemas e como que eles prestam o serviço lá. Não tendo mais nada a tratar, solicito então o secretário faça chamada.
Oimara Batalha. Flávio Andrade presente, Júlio Pimenta.
Presente.
Leonardo Barbosa. Presente. Luiz Gonzaga. Presente. Maria Regina Braga. Presente. Maurício Moreira. Presente. Maurício Zacarias. Moisés Rodrigues Paula. Silmério Rosa Oliveira.
Sob a proteção de Deus e do povo lupretano, declaro encerrada a sessão. Muito obrigado pela presença de todos.